bom 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 Mr. Rita, bring me the news, bom 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 bom, bring me the cutest. Não, vou falar de faixa de gás. Ei, sejam bem-vindos a mais um Coisitas de Rita e ó tempo, não é? Foi mais do que um mês. Arrisco-me a dizer que até foram três. Dois, enganei-me, vês? Até foram menos do que eu disse. Sim, foram dois meses e reparem que tenho uma capa nova. Obrigada. Obrigada. Obrigada, ok, não disseram nada, mas pronto, eu já agora agradeço a quem me fez a capa, que foi uma amiga minha, que é a Maria. Maria com quem vou passar a ter, vou tentar pelo menos uma vez por mês fazer uma experiência que ela sugere. A Maria é uma das minhas melhores amigas, com quem eu convivo se calhar mais, porque vivo cá em Lisboa, e ela está sempre a sugerir, ela não tem carro e anda sempre de bicicleta ou a pé e usa muito os transportes públicos. Eu só rimo porque uma das sugestões dela foi irmos à hora de ponta andar de metro. E eu, basicamente, relatar a experiência, quer por telemóvel, à medida que o estou a fazer. Atenção, já andei de metro muitas vezes, como é óbvio, em Lisboa, mas evito ao máximo. Eu prefiro gastar um euro e qualquer coisa no parquímetro. Mas eu também evito ir ao centro, pronto. Sempre que é possível fazer uma reunião sem ser presencialmente, né? Eu detesto quando há reuniões no centro. Opa, eu detesto quando tenho de fazer alguma coisa no centro. Se não há sítio para estacionar, foi por isso que inventaram o teletrabalho. Não é por estarmos doentes, não é por haver Covid, não, é porque apaga-se parquímetro em quase todo lado. Se bem que durante o confinamento não se pagava. E era uma maravilha. Oh, estou aqui a ver que se calhar já piquei ali um bocadinho. Vai ser irritante para vocês, deixa cá ver. Vou pôr pausa só para ver se é irritante. Que agora estou muito preciosista, não é? Dois meses de pausa, já nem sei como é que se faz. Mas imagino que se eu puser pausa... Podia ter continuado, olha, nem vou ouvir outra vez. Podia ter continuado. Basicamente este tempo foi gasto em dizer nada, fazer nada. E nem sequer vocês perceberam, não é? Porque eu, enquanto estou a gravar, vejo uma faixa de som. E vejo as ondas sonoras em 5 sis. Rita, poça meu, as palavras existem. Usaste. Caralho. Pronto, e reparei que tinha ali picado um bocadinho, mas afinal não. Ora bem, durante este tempo, o que é que aconteceu? Bom, Banana Papaya teve espetáculos no Vilaré, foi com o Rui Maria Pego, depois tivemos com o Buma na Fofinha, vamos ter dia 29 de junho com o Raminhos, tivemos também, mas isso se calhar já foi antes, com a Inês Aires Pereira, mas isso acho que até já foi há mais tempo. E têm corrido muito bem, e ainda há bilhetes para o Raminhos, também ainda falta, né? Por isso sejam à vontade. Também vou... Opa! Pronto, enfim. Vou também... Também gosto de dizer isto. Mas tenho de dizer. Rita, se verbalizares, torna-se real. E é real, porque está no cartaz. Está no cartaz. Então, vou atuar em Monsanto. Chama-se Monsanto Air. Pá, e por acaso é um bocadinho difícil a ir ter. Portanto, se vocês não forem, compreende-se perfeitamente. Certifiquem-se, sabem onde é que é antes de comprar o bilhete. Pronto, e aviso já que a cerveja são 3 euros. Cada cerveja, de 20 centilitros. Nem meio, não é meio litro de cerveja. Não. 20 centilitros, 3 euros cada cerveja. E uma bifana é 9. Eu fui lá ver o primeiro show com a Joana Manuel Cardoso e Vasco Elves. Agora, pronto, está-me a falhar, está-me a falhar os open mics, mas pronto, Tomás e... Pronto. É que está feito, né? Adiante. E pronto, bebi 7 cervejas e uma bifana, paguei 30 euros. Pronto, vejam lá se vos compensa. Vejam lá se vos compensa. Eu compreendo perfeitamente. Mas era até fixe... que alguém daqui fosse. Quase certeza que não vai ninguém daqui. Mas não vai, daqui do podcast. De Coisitas Rita. Mas se forem, estejam à vontade para virem falar comigo, está bem? Só para dizer. Não me digam nada, aliás, digam-me só lá. Não me digam se gostaram ou se não gostaram, porque isso é tão constrangedor. Eu sei sempre. Eu descobri, já tinha alguma desconfiança há algum tempo, mas descobri que sou uma pessoa altamente sensível. E, portanto, eu sei sempre o que corre mal. Eu sou a maior crítica, portanto, escusam de estar a mijar no molhado, como se costuma dizer. Bom, vou estar no Monsanto Ser, não sei o quê. É, aquilo fica perto da Decathlon. Não é perto, pronto. Imagina, é desse lado de Monsanto, da Decathlon. E há assim uma tableta que diz assim, Monsanto Zero, ou restaurante, ou o que é. Nessa reta que vai dali das bombas da Repsol. Desculpem. Imaginem, se não forem de Lisboa é só chato, né? Esta conversa. Aqui a malta em algumas cidades pensa que toda a gente conhece as ruas. Em Coimbra era assim. O meu pai faz isso com o Figueira da Foz. Pá, eu não decoro nomes de ruas. Mas devia, se calhar. Pronto. E é isso. Fui oftalmologista nestes 2 meses de pausa também. E pronto, olha, e comprovou-se aquilo que eu suspeitava. Ai, sujeito. Aquilo que eu suspeitava, que era. Tenho 7 cicatrizes no olho direito e 2 no olho esquerdo por causa da conjuntivite viral. Não vos vou amassar com isto, não vou. Mas fica só, deixa. Não fiquei cega. Pronto, isso é bom. Nem, em princípio, também não vou ficar. Mas, e também isto não me afetou a visão porque não estava, as cicatrizes não são na córnea. Pronto. Mas não dói nada, está tudo bem, está tudo bem. Cicatrizes são cicatrizes da guerra. Houve alguém que me disse um dia: pá, isso é conjuntivite medieval. E foi mesmo, uma conjuntivite medieval. E eu, por acaso, apanhei conjuntivite 1 mês depois de ter ido a uma feira medieval. Fui trabalhar. Mais nenhuma razão me levaria a uma feira medieval. Ah, para comprar artesanato. Ah, em todo lado. Há noutros sítios. Eu, tudo que são pessoas mascaradas, quer de da idade medieval, então, meu Deus, né? Quer, nada abonava a favor da mulher. Convenhamos. A não ser que fosse. Para beber era preciso ser. Para beber era preciso ser puta. Percebem? Ou da classe alta. Não dá ali, não há o meio termo. Não havia o meio termo. Senão era é vista como. Felizmente que esses tempos já passaram, mas nós, volta e meia, gostamos de festejar as férias medievais e a época medieval com. Eu acho giro. Acho giro. Mas acho que devíamos fazer só uma vez de 5 em 5 anos, ou uma vez de 10 em 10 anos, como ao Carnaval, que também devia ser mais passado. Bom, mas adiante. Estou sempre a dizer adiante. No entanto, eu aproveitei, porque eu nunca tinha perguntado a um oftalmologista se era estrábico ou não. Eu tinha a sensação que não era. Nunca ninguém me disse que era. Só que às vezes, um dia ou outro, olhei para uma foto e pensei: não terei o septo. Nem sei do nariz, não é? Bom, não interessa. Pareceram um bocado tortos. E eu perguntei ao oftalmologista: já agora, podia-me dizer se eu sou estrábica? E ele disse que, à partida, que não lhe parecia nada que eu era. Mas fez-me os testes, pronto. Então. Eu fiz os testes e, atenção, sou zero estrábica. Oh, meu Deus, que conquista. Isto é bom. Pronto, eu fiquei contente. Sim, pronto. Então, já vos contei algumas novidades, não é? Nomeadamente que vamos. O Belize vai continuar. Agora será só no final de maio. Pronto. E pronto, vou também fazer umas experiências com a Maria e vou reportar, relatar aqui, como se fosse um jogo de futebol. Deus me livre, né? Olhem, eu tive neste tempo, andei a ler sobre a faixa de gás. Eu comecei a ler sobre a faixa de gás, já sabia algumas coisas, né? Uma pessoa sabe, mas ao mesmo tempo parece que precisa de ser recordada porque é tanta coisa a acontecer e uma. Gostava de dizer um livro leva ao outro, mas e um link leva ao outro link, e às tantas eu já devo ter lido sobre a faixa de Gaza para aí umas 20 vezes. Ai, 20. Mais, como é óbvio. Mais. Tenho 34. 33. Oh, Jesus. Tenho 33. E já fiz 33, só faço 34 para o ano. Ainda falta. Pronto. Mas E eu comecei a ler quando começou mais ou menos o conflito. E acabei no cessar-fogo entre a faixa de Gaza e Israel, entre o Hamas e Israel. Aí eu pensei assim: olha, vou tentar explicar mais ou menos a faixa de Gaza. Não é a faixa de Gaza, vou só dar o meu parecer sobre a coisa, como se importasse para alguém. E atenção: se alguém for, ninguém vai querer informar-se comigo, porque eu informei-me num sítio onde toda a gente se informa na internet. Fora aquilo que eu já sei. Pois artigos e. Gostava de ser mais científica. Mas é tudo o que eu tenho para oferecer. Ah, e também vi séries. Atenção. Aí, bem, eu tenho que fazer o próximo episódio. Tenho de dar uma lista de documentários espetaculares. Eu ando completamente viciada em documentários. E é, pronto, é o meu género favorito. E devia haver uma plataforma só com documentários, porque é tão pobrezinha normalmente a oferta. E há tantos documentários que não se conseguem ver em lado nenhum, nem, no, na, nem na net. Percebem? Nem na net. Ah, mas não vais ao Doc Lisboa. Oh, está bem, mas é uma vez por ano, né? Como à Feira Medieval. É, e nunca fui. Mas devia ir, porque gosto de documentários. Mas gostava que tivessem. Gostava de ter mais acesso a eles, mais rápido. Em vez de esperar por setembro ou outubro. E ainda por cima ter de sair de casa e estar nos espaços com muita gente. Isto, pronto, já antes metia. Não é que. Há uma ansiedade, são muitos estímulos e uma pessoa altamente sensível como eu tem muita informação visual, auditiva, sensorial. Uau! Pronto, então eu vou aqui. Que eu tenho aqui de... Primeiro, assim, comecei. Ok, vamos começar pelo início. Vamos começar pelo início. Deixa-me primeiro escolher. Pois eu devia. Desculpem lá este tempo chato. Epá, ainda por cima estou a folhear devagar. Bem, primeiro estive a ver uma lista do Médio Oriente. Só assim para começar, deixa-me cá ver quais são os países que pertencem ao Médio Oriente. E são eles. Pronto, é o Norte de África e Ásia. Principalmente Ásia, né? Mas é o Egito, Israel, Líbano, Palestina, Jordânia, Síria, Turquia, Iraque, Bahrein. Sim, Bahrein, que eu saiba, não é um país. Mas pronto, eu acho que eles às vezes também inventam. Faltava aqui o B. Faltava o B e foi Bahrein. Kuwait, Arábia Saudita e Emiratos. Ou Emirados? Ai! Emirados Árabes Unidos, eu digo rápido e assim. Eu acho que já vi escritas duas formas, mas eu acho que é Emirados. Oman, Yemen, Qatar, Chipre e Irão. Estes são os países do Médio Oriente. E o Médio Oriente árabe, ou seja, o ser árabe é independente da religião, embora a maior parte sejam muçulmanos. Os árabes e muçulmanos não se alimentam de porco, é o que eu tenho aqui escrito, eu já sei, eu acho que já sabia. O que é estranho porque. Ah, não, isso é o álcool. Pronto, porque eles também não bebem. Pronto, sabem, não bebem álcool, mas foram eles que inventaram o álcool. Em princípio. Eu não andei a pesquisar muito mais. Mas eles tinham, naquela altura, já há muito, muito tempo, se calhar até antes de Cristo. Muito provavelmente antes de Cristo, devia certificar, mas é pá, com a certeza que foi antes de Cristo que havia muitos alquimistas árabes e pronto. E aí eles devemos o álcool, a descoberta. Não se podem representar figuras humanas nas mesquitas e nos muros. Daí a predominância de flores e plantas. Está bem? Acho que inventaram a bússola e o astrolábio, o que é estranho, porque eu pensava que o astrolábio tinham sido os portugueses. E também não sei o que é que faz o astrolábio. Mas parece-me um instrumento que um dentista usaria para foder a boca toda de alguém, que é o que eles gostam de fazer. Estou a brincar, gostam de arranjar também. Eles. Pá, claro que gostam. Desculpem, devemos ir ao dentista frequentemente. Os dentistas são fixes porque. Opá. O idioma árabe é escrito de direita para a esquerda e só possui 3 vogais 22, e 22 consoantes. Parece pouco, mas nós também só temos 5 vogais e 26 para aí consoantes, porque eu não estou a contar o W nem o Y e também não vou estar a contar o abecedário todo. Abecedário. Eu às vezes digo abecedário, não sei porquê, mas eu sei que se diz e se escreve abecedário. E agora estar a dizer tudo mal. Pronto, e eles têm. Pronto, o clima é desértico. E foi nesta área que nasceram muitas religiões, no Médio Oriente, ali mais perto de Jerusalém. Nomeadamente o cristianismo, judaísmo e islamismo. Pronto, Jerusalém, a Meca. Pronto. É a língua oficial de 26 países, ficando atrás do inglês e do francês. Olhem, eu já descrevi isto há algum tempo e não estava a contar ler os apontamentos, mas só fazer um apanhado geral, mas dei por mim a ler. Os apontamentos e algumas coisas que eu aponto nem sequer são assim tão relevantes. Muito provavelmente as coisas relevantes não estão escritas. Pronto, mas agora, assim, no geral, a Palestina, como a maioria saberá, mas eu vou relembrar, pelo sim, pelo não, depois da Segunda Guerra Mundial foi dividida. Já há algum tempo que havia imigração, e atenção, isto eu não estou a ler. Ver só se a minha memória está boa. Se me falharem algumas datas, meu, desculpem, mas eu não consigo. Não consigo, adorava ter essa memória, mas não consigo. Ser aquelas pessoas que. Bem. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Palestina foi dividida. Já há algum tempo, de facto, havia imigração judaica e também. Mas a maioria era árabe. Era assim uma zona que antes fazia parte do Império Otomano, depois andou ali um bocadinho ao Deus dará. Mas sempre no controle da Liga Árabe, ou seja, dos países árabes à volta, tipo Egito, Síria, Jordânia, e não me vou pôr a falar de muitos países porque de certeza que me vou enganar. Na altura da Segunda Guerra Mundial, aquilo estava no controle britânico, sob domínio britânico, eram eles, sei lá, que geriam de alguma forma os recursos, e, opa, não sei, pronto, mas a maioria era árabe, e muçulmanos. E o que é que sucede? Na altura depois da Segunda Guerra Mundial, esse lugar que é a Palestina, e a antiga Palestina, que era muito maior, né? Sempre estando muito ligada a um simbolismo religioso, não só para os cristãos, como para os judeus e para também para os muçulmanos, já há muito tempo que a comunidade judaica gostava muito daquele sítio, pronto, foi essa sensação com que eu fiquei. Gostavam, adoravam, queriam muito ir para lá e foram andando. E não há problema nenhum, ainda bem que cá há imigração e é importante, quanto mais imigração, melhor, eu acho. Mas pronto, não acho eu, não me pareceu que convivessem muito bem, não é? Não pareceu, não começaram a conviver muito bem, mas isso era uma minoria, a comunidade judaica não eram muitos judeus na altura da Segunda Guerra Mundial, do final, nem no final, não é? Até porque morreram muitos. Pronto. Mas ainda assim. Com o final da Segunda Guerra Mundial, muitos judeus foram então para a Palestina, emigraram para a Palestina, até porque este território foi dividido pelas Nações Unidas, em que metade pertenceria à comunidade judaica, a Israel, que hoje conhecemos por Israel, e outra parte seria Palestina, com maioria muçulmana e árabe. Bom. Isto parece simples, não é? Dividir. Parece simples, não. Por acaso é bem complicado. Como é que se dividem territórios? Porque nós, quando se dividiram estes territórios, tipo Portugal, Espanha, Europa e o resto, já foi há muito tempo atrás e foi a custo de muito sangue, não é? E é difícil agora pensar em delimitar, em fazer fronteiras, sem derramar sangue, porque, pelos vistos, parece impossível. E é pena. E houve sempre muitos desentendimentos entre Israel e a Palestina. Israel tem muito mais poder económico, mais armamento, muito mais modernos, isso a gente sabe, e a Palestina não. Aliás, começaram a haver conflitos mais com bombas e mísseis. Na verdade, chamam foguetes. Chamavam, eu li em vários sítios que. A Palestina enviava na altura, acho que era o Fatah, mas o Fatah era uma o Fatah era do Yasser Arafat, que era de uma ala mais pacífica. O Hamas é um bocadinho mais radical porque fundamenta-se principalmente pelo Corão. Alcorão, não é só o Corão, não, assim, já é o Corão, é Alcorão, Alcorão. Sabe, às vezes, sei lá, desculpem se a minha ignorância vos está a frustrar de alguma forma. Ou a minha falta de sensibilidade, mas adiante. O território foi dividido. mal. E agora, e é que é? Já vamos aos. Sim, na verdade. Ok, já vamos aos foguetes. Antes dos foguetes. O território foi dividido. E se vocês virem o mapa, o primeiro mapa, logo de 1947, na altura da divisão, pá, Israel fica com quase toda a costa. Ou seja, a Cisjordânia, portanto, que é aquele território que pertenceria à Palestina, que agora a maior parte pertence a Israel, aquilo está dividido por... É muito difícil perceber o que é a Palestina, mas eles lá devem saber melhor. Eles praticamente, a Cisjordânia e a Palestina, só têm um mar e é um mar morto. Está morto! É aquele mar que eu disse, é morto. Tem muito sal. Ou seja, Israel ficou com a maior parte dos recursos, tanto agrícolas, com os terrenos férteis e com água a dar com pau, que é o Mediterrâneo, a faixa de Gaza. Assim, a faixa de Gaza é a única parte de mar que eles têm. Por isso é que querem tanto. Por isso é que a Palestina precisa daquilo, porque, por amor de Deus, deem só este bocadinho de praia. Só que Israel é muito mais, diria até, arrogante na forma como depois, porque aquilo inicial, depois começaram a taxar as exportações por parte da Palestina, passaram a ser muito taxadas por parte de Israel, portanto fez-lhes a vida no inferno, tanto que cada vez mais pessoas tiveram de fugir, ou fugir mesmo das partes onde eram israelitas, vá, ou porque deixaram de conseguir viver da agricultura e da ia dizer pecuária, mas nem sei. Porque no Mar Morto não se apanha peixe nenhum. Vem bacalhau já. Se calhar vem bacalhau já seco e nada mal. Antes viesse bacalhau. O bacalhau vem do frio, eu sei. Mas como está salgado, podiam passar o bacalhau do Atlântico para... Só de molhar no Mar Morto. Podia ser, olha, este bacalhau foi demolhado no Mar Morto. Está aqui seco. Seco, seco, seco. Pronto, é assim, a faixa de Gaza é só um bocadinho para aí, eu percebo a frustração e às tantas uma pessoa até se torna terrorista, não é? Porque por porra deem-nos esta praia, é meu, são o quê? A faixa de Gaza só tem para aí 2 milhões de pessoas, então, pá, eu li alguns 2 milhões, mas agora não tenho a certeza, estou a dizer atualmente. Pronto, e na altura foi muito complicado e depois as tropas de Israel não saíam do território da Palestina e foi aí que a Palestina começou a atirar foguetes, que é como dizem, e era bom que fossem mesmo foguetes e era assim, e a Palestina mandava os foguetes e Israel respondia com fogo de artifício e era assim, tipo, como existe a competição da passagem da nau aqui, o fogo de artifício da Madeira é que é bom. Não, não, dos Açores é que é. Não, em Lisboa, em Braga. Braga é com o fogo de artifício. E seria assim uma competição deste género. Ninguém morria, dava um espetáculo bonito. Continuávamos a ter quase Eurovisão, não é? Torcíamos por Israel, porque também está na Eurovisão. Embora esteja longe da Europa, não é? Mas não interessa, somos muito abertos. Pronto, e agora vamos um bocadinho. Isto é o que acontece. Pronto. Ah, e para além disso, cada vez mais existe quase, vive-se quase um regime da apartheid. Ai, desculpem, disto de uma forma bem beta. Não foi. Eu não sou. Juro que não sou. Mas às vezes enrolo a língua porque estou com sede ou assim. Isso é apartheid, como às vezes digo liberdade. Desculpem, que é o oposto, por acaso. Bom, mas existe quase um regime que me parece da apartheid para com os muçulmanos em Israel e mesmo em Jerusalém, onde existem, ou seja, as duas comunidades coabitam muito o mesmo território, vá. Embora partes sejam governadas por Israel e outras pertencem à Palestina, portanto é normal haver muçulmanos no meio de judeus e vice-versa. Só que são mesmo os muçulmanos são mesmo ostracizados em Israel, com piores empregos, muito piores condições de vida. Existe mesmo perseguição e uma autêntica segregação. Há um documentário muito interessante, que se chama Our Boys, que acho que está na HBO. Acho não, tenho a certeza. Que retrata uma crise que houve em 2014. Na altura foram sequestrados e assassinados 3 adolescentes judeus. Isso gerou muitos, muitos tumultos e conflitos. Aliás, houve mesmo guerra. Pronto, foi um dos conflitos armados que houve. Foi na sequência desse sequestro de 3 adolescentes judeus. E na sequência disso que foram, acho que foram... Dizem, sim, eu vi alguns sítios em que diziam que os ataques, que os sequestros pertenciam ao Hamas, outros que eram de grupos ou de pessoas independentes do Hamas, só eram radicais, terroristas, pessoas doentes mentais. Porque às tantas, é assim, se eu fosse doente mental, não é doente mental, atenção, mas é aquele doente mental de querer matar, psicopata. E atenção, psicopata, se for preso, vai para a prisão, não vai para o hospital porque tem noção daquilo que está a fazer. Mas uma pessoa que seja completamente violenta e psicopata, pronto, o melhor é mesmo ir para terrorista, porque é onde tem legitimidade, não é? Portanto, eu às tantas nem consigo conceber isto como uma questão religiosa, mas sim quase de psicopatia, de doença mental, embora, pronto, claro que aqui a religião... Atenção, a religião até é... a única razão pela qual estas comunidades não conseguem entender-se e só cria discórdia. Não existe propriamente, não existe tolerância, não há comunicação. Pronto, estragou tudo. Epá, os Estados têm de ser laicos, todos. Bem, o Hamas não é, por acaso. E o Hamas é como se fosse o partido que controla a faixa de Gaza, enquanto que na Cisjordânia, se não estou em erro, é uma ala mais pacífica, vá, que era do Yasser Arafat, que pertence ao Fatah. Pronto. Acho que ainda é assim, se não estou em erro. O Hamas foi criado em 1987. O Hamas é considerado terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia, pelo Japão, por Israel e Canadá. Pelo menos a parte, o braço mais militar da organização é considerada como terrorista por parte destes países, incluindo a União Europeia. No entanto, a África do Sul, a Rússia, a Noruega, o Brasil não consideram o Hamas terrorista. Em 2006, o Hamas venceu as eleições parlamentares na Palestina. Os princípios baseiam-se no Corão. Por acaso pode-se dizer Corão? Sabe, às vezes tenho tanto medo de errar nestas coisas que, pronto, digo coisas que estão corretas. Mas porquê que eu penso que é Alcorão? Oh, que caraças, como é que eu estive a ler tanto sobre isto e... Bem, interessa. O problema do Hamas é que quer e pretende a extinção do Estado de Israel, ou seja, não reconhece de todo que Israel que seja um país e basicamente quer extinguir o Estado. No entanto, o Hamas tem boa reputação, ou pelo menos durante algum tempo parece que tem. Não sei, pareceu que tem. Pronto, ganhou alguma fama porque criou vários hospitais, escolas, bibliotecas, onde antes não havia. Pronto, a faixa de Gaza era uma zona mesmo muito, muito pobre e com muito poucos recursos, até porque tem sido bombardeado por Israel, assim como se não houvesse amanhã, e destrói tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque os foguetes do Hamas, quase nenhum cai em território israelita. Têm tão pouco alcance que acabam por cair no outro lado, cair na própria Palestina. Acontecia muito antes. Já a Israel, quando mandava, tal, era certeiro. Porque tem assim um poderio, uma capacidade militar e de armas assim astronómica, não é? O problema é que o Hamas usou em 2008, pronto, estou aqui a ver que é em 2008, usou a sua rede de assistência social e educacional, portanto as escolas e os hospitais, como base de lançamento de mísseis na faixa de Gaza. Não é por isso. E o que é que Israel... Pronto, há aqui também um abuso, não é? Por parte do Hamas. Que atenção que não devem ser nada fixe, porque primeiro são radicais e religiosos, não é? Logo aí, pronto. Se um partido é religioso, é sempre de... Dá algum medo só porque o Estado deve ser completamente laico. Às tantas, partidos religiosos também concordam com o Estado laico, agora não sei. Cá em Portugal, imagino que sim. Mas pronto, lá não. Epá, e em quase nenhum lado, na verdade. Na Polónia também não. E outros sítios que eu podia dizer, mas agora estou aqui no Médio Oriente, não consigo viajar para outro lado também. Bom, isto tem sido uma série de. Houve vários conflitos. Por exemplo, em 1967 houve uma guerra de 6 dias, houve muitos bombardeamentos, morreram, aliás, sempre muito mais palestinianos civis do que propriamente israelitas, que morre sempre 2 ou 3. Pronto. 4, 10. É mau na mesma, é sempre mau. Sempre mortos, mas pronto. Houve também uma operação chamada Operação Fundo. Ah, exatamente, esta Operação Chumbo Fundido, foi em 2008, se não estou em erro. Os israelitas não saíram do território do bloqueio militar. Isto não, se calhar até foi mais. Bem, não interessa. Não saíram de. Portanto, não, estavam a ocupar e continuavam a importunar no território palestiniano, na faixa de Gaza. E foi aí que o Hamas. Ou pelo menos, não sei se foi o Hamas, pronto, os palestinianos começaram a lançar foguetes, os chamados Qassam, que não são foguetes, não são foguetes de tipo pum-pum, são foguetes de mísseis que arrebentam e explodem. Mas houve só um que caiu em território israelita, em Sidrot, não, acho que não matou ninguém. Em 2014 houve outra vez esse conflito, essa crise também entre os dois territórios, então lá está, com o sequestro e assassinato daqueles 3 judeus, que vale mesmo a pena ver na HBO Our Boys. Ora, quem é que eu. Pronto, olhem, eu não sei se fui. Conseguiram perceber alguma coisa? Ai, que eu tenho aqui tanta coisa. Em 2009 houve armistício, em 1949, o acordo entre Egito, Síria, Líbano e Transjordânia, ou seja, a Palestina, a faixa de Gaza e Cisjordânia, trabalham muito em conjunto, ou pelo menos o Egito costuma apoiar várias economicamente, imagino também com armas, o Hamas, a Palestina, e existe essa uma espécie, é mesmo Liga Árabe, acho que existe esse nome. E não é de futebol, é mesmo uma liga deles. Que é o Egito, Síria, Líbano, Transjordânia. Pronto. Vou só fazer aqui uma pausa para ver se não me está. Que eu não quero estar aqui. Mas por acaso há aqui um dado engraçado: 58% do território era de Israel e a restante parte. Isto no início, logo no, em 1900, foi em 1949, por aí. 48 por 89, também não estamos. Estamos aqui também a falar de. Não podemos ser preciosistas com as datas, não é? 58% do território, daquele grande território que antigamente era, pronto, era como se fosse, era a Palestina e era Israel, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, tudo junto, 58% é para Israel, com quase todo o mar que tem, toda a praia, é como se, sei lá, é como se dividíssemos, pá, é como se o Alentejo quisesse independência, mas o Alentejo interior, só o distrito de Beja e Castelo Branco. Imagina, pronto, dividíamos o território assim, achávamos, olha, vocês ficam só com a parte de dentro. Querem mar? Não têm rio? Ao Alqueva! Tão bom! Boa barragem! Bom, isto tem sido muito complicado e não há. Pá, como é que se resolvem fronteiras nos tempos modernos? É essa a minha questão. Sem matar gente. Haverá alguma hipótese de todos os. Das comunidades, a comunidade judaica e muçulmana conviver, existe um racismo tremendo. Como é que se combate isso? Acredito. Eu acredito sempre que seja comunicando e convivendo. Mas existem tantas cicatrizes e tantas mágoas por parte de um povo e do outro. Ah, vocês mataram não sei quem. Ai, vocês destruíram a escola e mataram crianças. Ai, vocês estão sempre a arrebentar aqui. Também nunca se sabe. Às vezes estamos no supermercado, estamos no shopping. Estamos a andar para trás e para a frente e rebenta um carro. Também não. Ah, mas vocês mataram-nos as crianças, mataram bombardearam os hospitais, vocês são os colonos, por acaso chamam. Vocês são os exploradores. Ficaram com água, ficaram com o mar, ficaram com o Algarve. Vocês ficaram com o Algarve da Palestina. Não é justo? Bem, e atenção. Os dois lados, eu digo-vos, o melhor. Está de lá. Atenção, Israel é uma democracia, né? Embora não haja assim. Por acaso também, ao mesmo tempo fui ver, ao mesmo tempo, a par desta investigação que eu estive a fazer sobre a faixa de Gaza, que eu gostava, sei lá, que aconselho toda a gente a fazer. Porquê? Porquê, Rita? Não sei, para estarmos mais a par das coisas. Às vezes podemos contribuir com boas ideias, não sei. De alguma forma. Como? Estamos tão longe, não é? Às vezes uma pessoa também não. Está sempre a meter-se onde não é chamado. Mas, pronto, é preocupante não conseguirmos conviver, não é? Duas religiões com a origem no mesmo sítio, que às tantas até ao mesmo Deus, não é? Se, em havendo. É o mesmo. Porque estão bem no mesmo sítio, mas que ainda estão lá, Deus e. E o outro. E o outro não, é Deus. Assim, é Deus e. É Deus e Alá. Não estou. Opá, fogo. Agora, pronto, tenho de também fazer um estudo sobre religiões. Pá, porque é daquelas coisas. As religiões, eu por mais que leio, então, se é a igreja. Bem, não vou. É que é tudo. É Maná, a igreja Maná, é os batistas, os ortodoxos. Olha, por acaso vi um documentário muito bonito sobre um monge ortodoxo que é pai de uma pessoa que vai ser pai e que fez o documentário, é o realizador. Chama-se Holy Father, também na HBO. Grandes comentários. Esse é lindo. Chorei tanto, meu Deus, chorei tanto. É tão bom. Bem, adiante. Mas é, depois eu leio e informo-me. Só que depois parece que não me fica nada. É engraçado que a religião parece que não assenta em mim. Mesmo. É nem que eu tive para isso, que andei 7 anos na catequese. Fiz o crisma, não sei quantos anos foram, mas foram muitos. Ah, foram para aí 10. Foi como nos coteiros, foram 10 anos. E não assentou. Ah, sei que, né, Natal. Se há algumas coisas, mas quando, não é? Quando não, é que não, não sei. Não assenta. Se há algumas coisas, mas pronto. Pá, é que estraga tudo, não é? Não há comunicação. Há uma intolerância gigante, tanto de um lado como do outro, a aceitarem isso. E no entanto são religiosos e a origem está no mesmo sítio. Será que o Alá e Deus não eram amigos? Não davam as mãos? Não conviviam? Vamos dar as mãos, judeus e cristãos e muçulmanos. Que horror. Entretanto, chega o Pedro Brunhosa, tira os óculos e diz: Eu sou normal, amem-se a todos, sou só vesgo e a Rita é 0% estrâmbica. E depois entra a Catarina Furtado com 10 crias, pastor alemão. Vamos ser todos amigos. Todos juntos. Bem, já chega, meu, né? Pá, adorava ter. Sei lá. Se eu tivesse escrito, se calhar, isto como deve ser, saía aqui uma boa coisa, né? Só que olha, eu pensei, olha, eu vou aqui apontar umas notas e vou tentar explicar. Mas olha, saiu isto. Pá, à próxima. Tanto tempo, assim, é que tanto tempo à espera, não é? E depois. É o meu ritmo, olha, é o meu ritmo. Olha, está aqui outra guerra entre 1948 e 1949. Foi vencida por Israel, que ampliaram o seu território em 75%. Upa! 58 para 75. E olha quem foi logo 2 anos depois. E neste, ocupado pela Jordânia, que a Jordânia depois anexou a Cisjordânia. E o Egito ocupou a faixa de Gaza. Ocupou, mas eles são amigos. Dos muçulmanos. Os egípcios são amigos dos muçulmanos. Sim, Pedro, podes entrar. E mais, eu nem sei se disse, mas só porque isto pode parecer confuso, mas a Palestina, dentro da Palestina, é a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Só que dentro da Cisjordânia, a maior parte, agora, é israelita. Se não estou em erro. As fronteiras são muito difíceis. Isto não é como ao risco. Nem a batalha naval. É difícil, é difícil. Se não for a foguetes, não sei como é que vai ser. Devia ser com foguetes e fogo de artifício. E olhem, até para a semana, que agora é todas as semanas. Agora, não me consigo a comprometer com um dia. Mas deveria, eu sei. Vamos ver como é que decorrem as próximas 2 semanas, que vou ter assim mais muita coisa para fazer e tenho medo de não ter disponibilidade para gravar. Mas, oh Rita, também não custa nada. Mas às vezes é mesmo, sabem, é a disponibilidade mental, que eu sou altamente sensível e as pessoas altamente sensíveis nem sempre conseguem dar de si. Pá, espero que tenham percebido ou espero que tenha ajudado de alguma forma, a compreenderem o conflito na faixa de Gaza. Adorava ter sido mais rigorosa, com datas, com tudo, no fundo. Mas, se começar. Beijinhos. Até para a semana. Coisitas de Rita.